30 minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Cornélio Stena, a realização é do Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita e eu sou Amancio Miguel. Desde já desejamos-lhe boa escuta. Neste programa iremos falar das eleições em Moçambique e nas notícias internacionais iremos destacar que o ministro da Defesa de Israel diz que a próxima fase da guerra no Líbano vai iniciar-se em breve e forças americanas bombardeiam militantes do Estado Islâmico na Síria. Somos a Voz da América, desde Washington transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Nossa emissão está na internet, veio ao português a nossa referência, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, o nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, convido João Santa Rita para as notícias do mundo.
O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que a próxima fase da guerra no Líbano vai começar em breve. Jornais americanos disseram que forças especiais israelitas levam já a cabo operações dentro do Líbano em preparação para uma invasão ao sul do território libanês. Por outro lado, o movimento Hezbollah disse hoje ter utilizado pela primeira vez um míssil balístico para atacar Israel. O vice-chefe do movimento libanês Hezbollah disse que o grupo militante está pronto para continuar a sua luta contra Israel e preparado para uma longa guerra. A declaração televisiva de Naim Qassem ocorreu dias depois de um ataque aéreo israelita ter morto o líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Qassem disse que o Hezbollah vai nomear em breve um novo líder. Na manhã de segunda-feira, um ataque aéreo israelita atingiu um prédio de apartamentos na zona central de Beirute, no primeiro ataque aparente dentro da cidade desde a erupção dos combates. A Frente Popular para a Libertação da Palestina disse que o ataque de segunda-feira matou pelo menos 3 dos seus membros. As autoridades militares americanas disseram que 37 militantes na Síria, afiliados ao grupo Estado Islâmico e a um grupo ligado à Al-Qaeda, foram mortos em 2 ataques aéreos dos Estados Unidos. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que destacados militantes de Chia estão entre os mortos. Os ataques tiveram como alvo um destacado comandante do grupo Uras al-Din, ligado à Al-Qaeda, e outros 8 militantes. Um ataque aéreo anterior teve como alvo um campo de treino do Estado Islâmico e matou 28 militantes, incluindo aquilo que o Comando Central disse serem pelo menos 4 líderes sírios. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje com os governadores do Estado da Geórgia e Carolina do Norte, duramente atingidos pelo furacão Helen, que causou a morte de mais de 100 pessoas. Biden deverá visitar as áreas afetadas esta semana e prometeu ajuda do governo federal. O número de vítimas do furacão poderá ser, no entanto, superior a 100. Equipas de salvamento estão a tentar atingir zonas isoladas da Carolina do Norte, onde mais pessoas estão dadas como desaparecidas. Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo 3 crianças, e outras 10 estão desaparecidas, depois do barco em que viajavam ter afundado hoje na costa da Tunísia, em Djerba, quando tentavam atravessar o Mediterrâneo para a Europa. A agência Reuters disse que a guarda costeira resgatou 29 pessoas que estavam a bordo de um barco lotado. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que todos os imigrantes a bordo eram tunisinos, com exceção de 2 marroquinos. A Guiné Equatorial pediu hoje aos juízes do Tribunal Internacional de Justiça que rejeitem a reivindicação do Gabão sobre várias ilhas em águas potencialmente ricas em petróleo no Golfo da Guiné. Os vizinhos africanos, ambos importantes produtores de petróleo, pediram ao Tribunal Superior da ONU que resolva uma disputa centrada na pequena ilha de Mbani, com menos de 1 quilómetro de comprimento ao largo da costa do Gabão. O conflito dura desde 1972, quando o exército do Gabão expulsou os soldados da Guiné Equatorial de Mbani. Desde então, o Gabão estabeleceu a sua própria presença militar na ilha, praticamente desabitada de apenas 30 hectares.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. O candidato presidencial, Venâncio Mondlane, promete legalizar o garimpo para dar oportunidade de trabalho formal para jovens de Mutupuês isto na província de Cabo Delgado. Mas analistas entrevistados por André Batistas questionam a operacionalidade de tal assunto. Aqui está o André Catueira, não Batista, André Catueira, reportado a partir de Moçambique.
Venâncio Mondlane disse num comício eleitoral em Moitopoés, uma área rica em recursos minerais, que a legalização da mineração artesanal limitaria os ataques aos garimpeiros pelas empresas multinacionais.
Por isso, a nossa proposta, aquilo que eles chamam de garimpeiros ilegais, nós queremos legalizar todos os garimpeiros para terem licença também. O povo que nasceu nessa terra dizem que é criminoso, que é ilegal. E se aqueles que não são da terra vêm para aqui, têm licença, exploram, nem deixam nada aqui, levam tudo para o estrangeiro.
Afirmou Finanço Mandela. Considerou a caça de garimpeiro por forças ligadas às empresas mineiras como atentado à dignidade das pessoas que buscam sustentar as suas casas.
Qual é o crime de um pai de família querer alimentar os seus filhos, alimentar a sua casa?
Questionou. Entretanto, analistas moçambicanos apoiam a iniciativa da legalização da mineração artesanal, mas questionam a operacionalidade na economia nacional e no desenvolvimento social da população que vive pobre em terras ricas. O economista Domingos Ezequiel defende que a legalização evitaria o contrabando desenfreado de rubis, mas o garimpo entraria para a economia formal, além de reduzir o trabalho precário nas empresas mineiras, a maioria detidas por estrangeiros.
Em suma, é importante que haja legalização, para fazer com que haja postos de trabalho e, consequentemente, haverá o desenvolvimento do próprio país. E, nós sobrevivemos através de um dólar diário, então, em algum momento, isso vai fazer com que também possamos gradualmente sair desta realidade.
Já o analista sociólogo Abílio Mandlato observa que Venâncio Mondlane está a recorrer a discursos populistas e questiona a operacionalização da promessa.
Nós até podemos dizer, olha, vamos legalizar, vamos resolver isso, vai-se resolver aquilo, mas a questão é como é que isso se operacionaliza, porque não basta só legalizar. Existe um outro problema, que talvez seja o maior dos problemas que o garimpo tem enfrentado no país, que é a questão da poluição dos rios que aquela atividade gera, e um outro problema que tem a ver com a questão da higiene e segurança no trabalho, que nós temos assistido todos os anos, garimpeiros perdendo a vida no contexto do exercício da sua atividade, quer por conflitos com as autoridades, quer por problemas de higiene e segurança.
Moçambique é hoje responsável por 80% da produção de rubis. A sua exploração divide grandes empresas e os garimpeiros reclamam uma cota porque não têm outra fonte de sobrevivência. A descoberta de rubis deu-se há pelo menos 14 anos e a relativa pouca complexidade na sua exploração levou muitos às zonas onde abundam no distrito de Moitopoés, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique e desta feita ligado também a Angola. As autoridades de Angola querem ajuda deste país, que é Moçambique, para descobrir o paradeiro de duas meninas angolanas traficadas do território moçambicano para a África do Sul, segundo uma informação de 2021. Reporta Francisco Júnior.
A denúncia foi feita em Moçambique pela Comissão Moçambicana dos Migrantes e Refugiados, CEMIRD. Entre os supostos traficantes, encontrava-se um cidadão moçambicano de 26 anos que terá levado as meninas da cidade da Beira, no centro de Moçambique, para território sul-africano. Não se sabe muito bem como as meninas angolanas foram parar à África do Sul. Após intervenção da polícia sul-africana, a menina moçambicana foi colocada num centro de acolhimento em Joanesburgo e as angolanas foram entregues a um alegado tio, um cidadão angolano residente na África do Sul e localizado via Facebook. De acordo com o relato das vítimas, citadas pelo executivo de Luanda, as meninas que se encontravam no referido prostíbulo eram exploradas sexualmente e, no caso de gravidez, os bebés eram vendidos para adoção. Tudo isso foi confirmado por Edvalda dos Santos, diretora nacional dos Direitos Humanos de Angola, em entrevista à Voz da América.
Elas não eram as únicas vítimas, haviam outras vítimas, e quando as meninas engravidassem, elas davam à luz e as crianças eram dadas à adoção. Portanto, também não temos...
Mas só com... E estas meninas, elas...
Com estas meninas não temos a informação de que também tenham ficado grávidas e que tenham dado à luz e que os filhos tenham sido dados à adoção.
Mas o lugar é um lugar onde normalmente era feita essa prática.
Exatamente. Isto nos relatado pelas próprias meninas. Porque uma equipe de Angola, da Comissão Interministerial de Tráfico de Seres Humanos, e uma equipe de Moçambique, trabalhou em conjunto para dar tratamento a este caso em Joanesburgo.
A Diretora Nacional dos Direitos Humanos de Angola, que é também a Coordenadora Técnica da Comissão Interministerial de Combate ao Tráfico de Pessoas, diz que há ainda poucos detalhes e que até hoje não se sabe ao certo o paradeiro das raparigas e não se conhece o desfecho judicial deste caso.
Como não sabemos o que aconteceu com os autores, nos preocupa, continua a nos preocupar a questão de se elas possam estar novamente numa situação de vulnerabilidade a ponto de voltarem a ser traficadas.
E sobre este caso, a Voz da América ouviu também o magistrado Francisco Cardoso, que, falando em nome da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, disse que o assunto está ainda a ser investigado e que, em momento oportuno, serão partilhados detalhes.
Quando começou, quando terminou, penso que oportunamente nós iremos dar. Conforme havia dito, é um caso que ainda não está fechado. O sucesso, se calhar, do mesmo é que das vítimas que nós conseguimos trazer cá a Moçambique, elas estão bem e foram entregadas à sua família. O desafio que nós temos, o sucesso para nós é todas elas, todas as vítimas envolvidas estarem integradas, seguras, protegidas e integradas à sua família.
Mas quantas são?
Eu não vou avançar aqui, são dados do processo e eu penso que oportunamente diremos e daremos aquilo que é a informação final e cabal deste processo.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Aqui em Washington, 13 horas e 42 minutos. Ainda a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Os advogados do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, acusam o Ministério Público de violação do princípio da separação de poderes e consideram inconstitucional o processo que visa renascer o caso conhecido como processo resgate dos bancos. Este posicionamento, tal como escreve o Álvaro Lugier Andrade, surge depois de, na sexta-feira, o Procurador-Geral da República ter anunciado o envio ao Supremo Tribunal da Justiça do que diz cópias de provas contra Domingos Simões Pereira.
Numa conferência de imprensa nesta segunda-feira, o coletivo de advogados do PIGC afirmou que esta investida da Procuradoria-Geral da República pretende apenas impedir Domingos Simões Pereira de concorrer às presidenciais. Otávio Lopes falou em nome do coletivo.
O móvel incompensa a razão não assumida desse processo, o fim último visado neste processo, é tão e só impedir o engenheiro Domingos Simões Pereira de se apresentar como candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais.
O processo de resgate dos bancos teve como moto um empréstimo de cerca de 36 mil milhões de francos CFA, cerca de 60 milhões de dólares, contraído pelo governo em 2015, quando Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro. O Ministério Público acusou-o de ordenar, na altura, o ministro das Finanças, Geraldo Martins, a pagar aos bancos, o que para a acusação configura corrupção. Para Otávio Lopes, a orientação do então primeiro-ministro foi política.
Domingos Simões Pereira, na qualidade de primeiro-ministro, deu uma orientação política ao Ministro das Finanças para que, junto da banca privada, encontrasse uma solução que permitisse ao setor privado ter, ou voltar a ter, uma intervenção mais ativa na economia.
Ainda de acordo com os advogados do PIGC, o Ministério Público não tem a função de fiscalizar politicamente o governo.
É que o Ministério Público avoca a si a competência de proceder à fiscalização política do mérito da decisão de orientação do Primeiro-Ministro. E é esta advocação do Ministério Público que para nós constitui uma violação do princípio da separação de poderes. É inconstitucional a intervenção do Ministério Público quando exerce as funções de fiscalização política que a Constituição confere ao Parlamento.
Na passada sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Bakary Biai, disse em conferência de imprensa que o empréstimo feito a dois bancos comerciais de Bissau foi contraído para saldar a dívida que o Estado teria para com 99 empresas e pessoas individuais, o que para ele foi uma operação fraudulenta.
Era o Álvaro Lugier Andrade falando da Guiné-Bissau. A empresária angolana Isabel dos Santos perdeu um apelo que fez em Inglaterra contra uma decisão anterior de um tribunal que ordenou o congelamento de cerca de 580 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 778 milhões de dólares dos seus bens. O congelamento tinha sido ordenado depois da companhia de telecomunicações Unitel ter iniciado uma ação em tribunal contra a empresária. Paula Alves Silva.
A ação envolve empréstimos que Isabel dos Santos, enquanto presidente da Unitel, autorizou a favor da companhia holandesa Unitel International Holdings, UIH, em 2012 e 2013, para financiar a aquisição de ações por esta companhia em empresas de telecomunicações. Os empréstimos nunca foram pagos e, segundo os advogados da Unitel, a companhia de Isabel dos Santos deve ainda cerca de 300 milhões de libras esterlinas, cerca de 401 milhões de dólares. A empresária, que tem repetidamente negado acusações de corrupção e desvio de fundos, alegou que a Unitel é ela mesma responsável pela falta de pagamentos da UIH, porque o governo angolano teve um papel na confiscação dos bens da UIH, tornando assim impossível a esta companhia efetuar os pagamentos. Os advogados tinham também argumentado que o congelamento era desnecessário, porque os bens de Isabel dos Santos já tinham sido congelados noutros países, entre eles Angola e Portugal. A Unitel e a UIH não têm qualquer ligação, apesar de terem o mesmo nome. Isabel dos Santos demitiu-se de diretora da Unitel Angola em 2020. O Tribunal de Apelação confirmou que a UIH é propriedade e controlada por Isabel dos Santos. O ano passado, um tribunal holandês decidiu que Isabel dos Santos era responsável pela gestão danosa e falsificação de documentos que Isabel dos Santos desviou 52,6 milhões de euros da companhia petrolífera estatal angolana Sonangol para uma companhia propriedade sua e do seu falecido marido. Isabel dos Santos disse na altura que ia apelar da sentença, afirmando que o Tribunal da Câmara de Comércio não analisou documentos relevantes submetidos pela defesa, documentos estes que poderiam alterar de forma significativa e substancial a veracidade material dos factos em questão.
Aqui nos Estados Unidos é ano eleitoral. No Midwest, uma luta local por causa de uma fábrica chinesa de baterias para veículos elétricos reflete uma controvérsia americana mais alargada sobre os investimentos chineses no país. Kala Yu, nossa correspondente e colega aqui na Voz da América, reporta como a questão da concorrência entre os Estados Unidos e a China está a ser tratada numa pequena cidade do Michigan durante as eleições presidenciais americanas. A narração é novamente de Paula Alves Silva.
Big Rapids, uma pequena cidade de quase 8 mil habitantes no condado de McCosta, Michigan. Grande parte da sua vida pública tem lugar aqui, na estação de serviço de Pat Curry. Uma empresa chinesa chamada Goshen dividiu profundamente esta parte do estado. O dono da estação de serviço, Pat Curry.
O diabo está a trabalhar na nossa comunidade neste momento.
A empresa está a planear investir 2,4 mil milhões de dólares para construir uma fábrica na zona para fabricar componentes de baterias para veículos elétricos, provocando reações mistas dos residentes. Al Lanson vive em Big Rapids.
Para a economia em geral, vai ser um impulso.
O residente Donald Helder gosta de ter cá a Goshen.
Como enviamos tantos dólares americanos para a China, precisamos de encontrar uma forma de recuperar algum desse dinheiro através do investimento na nossa economia americana.
Mas outros preocupam-se com as ligações da Goshen à China. Bruce Borkovich é dono de uma quinta perto do local da fábrica.
Sou 100% contra a Goshen. Penso que existem sérias preocupações ambientais, mas para mim, essas são provavelmente ofuscadas pelas preocupações com a segurança.
O diretor do FBI, Christopher Wray, alertou para a linha ténue entre o governo chinês e o seu setor privado e para a possibilidade de Pequim explorar as vulnerabilidades dos Estados Unidos e minar a sua segurança nacional. A Goshen não respondeu ao pedido de comentário da VOA. A Goshen foi fundada na China e a sua subsidiária nos Estados Unidos tem sede na Califórnia. Os membros do seu conselho de administração são oriundos da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. O vice-presidente da North American Manufacturing, Chuck Tallon, disse que a sua empresa está a ser alvo de críticas.
Alguma coisa fez com que alguém decidisse que a Goshen é um bode expiatório quando temos práticas comerciais muito semelhantes às de muitas empresas que já cá estão.
O investimento chinês nos Estados Unidos tem sido um ponto de discussão nas eleições presidenciais deste ano. O candidato republicano Donald Trump e o seu companheiro de corrida J.D. Vance estão a acusar os democratas de usarem o dinheiro dos contribuintes para pagar à China para se instalar nos Estados Unidos. O candidato presidencial republicano Donald Trump.
A China está a comprar a nossa tecnologia, está a comprar os nossos produtos alimentares, está a comprar as nossas terras agrícolas.
De acordo com o New York Times, a Goshen recebeu 800 milhões de dólares em subsídios do Fundo Estratégico do Michigan e pode ser elegível para créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação. A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, e outros democratas defendem que os incentivos a empresas como a Goshen ajudam a manter os negócios no Estado e não no estrangeiro. Em maio, Whitmer afirmou: "Não podemos deixar que as empresas chinesas sejam as únicas a inovar em matéria de veículos elétricos, porque depois vão comer o nosso almoço, como estamos a ver acontecer na Europa." A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, também abordou a concorrência entre os Estados Unidos e a China no seu discurso de abertura da Convenção Nacional Democrata.
Vou certificar-me de que lideramos o mundo para o futuro no espaço e na inteligência artificial para que a América, não a China, ganhe a competição do século XXI.
Alguns residentes dizem que a competição entre os Estados Unidos e a China está a influenciar o debate, incluindo Al Lanson.
Toda a resistência que vem da questão nacional tornou tudo um pouco anti-chinês.
E a questão da Goshen colocou o Big Rapids no mapa da campanha. Convence a passar por aqui em agosto.
O governo da Namíbia está a dar as boas-vindas a cerca de 100 Botswana, descendência Herero, a terra natal ancestral, marcando um momento significativo no processo em curso de justiça reparadora para os descendentes daqueles que fugiram do sudeste africano-alemão, atual Namíbia, durante o genocídio de 1904 a 1908. Fugindo à agressão alemã, muitos procuraram refúgio na então Pechonalândia, atual Botswana.
John Kanji e outros anciãos do seu clã reuniram-se no posto fronteiriço de Dobe, uma zona de trânsito para a imigração entre o Botswana e a Namíbia. O seu papel hoje é acender o que chamam de o fogo sagrado, onde ele invoca os anciãos que já partiram do reino terreno para os guiar e proteger nesta ocasião significativa que marca o regresso dos descendentes dos Ova Herero, que fugiram da sua terra ancestral há mais de 120 anos.
Eram um só. Tenho a certeza que eram um só naquela altura. Mas agora temos fronteiras. Há uma diferença. Este é um país diferente. A Namíbia está sozinha, mas na comunicação estão juntos. Esses países percebem o que estou a dizer.
Kanji explicou à Voz da América como a formação do Estado-Nação e a Conferência de Berlim separaram os Ova Herero uns dos outros, o que poderá ter sido uma coisa boa, porque os Ova Herero da Namíbia tiveram para onde fugir durante o genocídio de 1904-1908, que diminuiu a sua população em cerca de 80%. Embora a Namíbia estivesse preparada para receber 98 repatriados, apenas 50 atravessaram a fronteira. Alguns estão ainda à espera que as autoridades autorizem a quarentena do seu gado para poderem atravessar a fronteira. James Werikua é o governador da região onde os repatriados foram recebidos e onde alguns serão realojados.
They won't be settled in Oshobantuba region. Eles serão instalados na região de Ojo-Zojupa, na região de Omahek e na região de Hardap, porque o governo da República da Namíbia, em preparação para receber irmãos e irmãs, fez esforços a alto nível e foi criada uma área de recepção em GAM, medindo cerca de 20 hectares.
Measuring around 20 hectares.
Os 20 hectares de GAM serão tratados como um campo de trânsito para os retornados se adaptarem à vida na Namíbia, antes de passarem para as explorações agrícolas comerciais que lhes foram atribuídas pelo governo. Na colónia de GAM, os retornados vão receber cartões hospitalares, documentos de identificação adequados e os seus filhos serão colocados em escolas namibianas. As autoridades prometeram que a água potável, os esgotos e a eletricidade estarão disponíveis em Gama o mais rapidamente possível. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, onde ontem Porto, em Portugal, deu uma sova ao Arouca 4-0 e mantém-se assim em segundo lugar do campeonato, a 3 pontos do líder, o Sporting. Arouca a jogar grande parte dos 90 minutos, só com 10 jogadores. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
É sinal de evolução da equipa, de crescimento. Acho que foi uma vitória justa, que me deixa muito satisfeito por aquilo que foi o trabalho do jogador.
Vítor Bruno, o treinador do Futebol Clube do Porto, ontem bateu o Arouca por 4-0 para o Campeonato de Portugal. O Benfica deu a cabazada do fim de semana, 5-1 ao Gil Vicente. Mantém-se em terceiro lugar, a 5 pontos do líder, o Sporting, onde a grande estrela do fim de semana foi o moçambicano Jenny Katamo, eleito melhor jogador em campo na vitória do Sporting sobre o Estoril por 3-0. O moçambicano voltou a jogar do lado direito, onde, como disse um jornal português, o seu pé esquerdo faz dele um jogador às direitas. Marcou um golo pelo Sporting e depois falou à V-Sports.
Em primeiro lugar, me sinto feliz, né, por ter jogado e ter ajudado a equipa a conquistar os 3 pontos. E agora é nos focarmos mais no próximo. Eu estou dentro do campo para ajudar a equipa, para conquistar os 3 pontos. Basta que conquistamos os 3 pontos, é o mais importante.
Era o moçambicano Jenny Katamo, em foco no Sporting. Por menor curioso é que a equipa do Amora, que joga na terceira divisão portuguesa, detém 75% do passe do jogador e quer agora 5 milhões de euros pelo mesmo. O Sporting quer pagar menos. Vamos a ver o que é que isso dá. Já em Inglaterra, a sensação chama-se Cole Palmer. Marcou 4 golos na vitória do Chelsea sobre o Brighton por 4-2. Os atuais campeões, o Manchester City, empataram pela segunda vez consecutiva. Desta vez, à frente ao Newcastle, a 1 golo. Arsenal ganhou também por 4-2 e foi um empolgante jogo em que o Arsenal, a ganhar por 2-0, deixou-se empatar frente ao Leicester, mas alcançou a vitória com 2 golos no tempo de descontos. Liverpool, que bateu o Wolverhampton por 2-1, está agora no topo com mais 1 ponto que o City e o Arsenal mais 2 que o Chelsea e o surpreendente Aston Villa. Manchester United perdeu em casa com o Tottenham por 3-0, está em 12º lugar nos 5 jogos já disputados, só ganhou 1. Na Alemanha, Bayern München empatou com os atuais campeões, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen a 1 golo. Bayern está no topo com mais 1 ponto com a Eintracht Frankfurt, mais 3 com os atuais campeões, o Bayern. E agora, infelizmente, temos que terminar esta página desportiva com uma notícia triste. Morreu Dikembe Mutombo, a estrela do basquetebol americano, natural da República Democrática do Congo, e que esteve intimamente ligado à formação da Liga África de Basquetebol, tão bem conhecida pelas equipas de Angola e Moçambique. Dikembe Mutombo tinha 58 anos de idade e morreu vítima de um cancro no cérebro.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América. Destaque para as notícias, o ministro da Defesa de Israel diz que a próxima fase da guerra no Líbano vai iniciar em breve e forças americanas bombardeiam militantes do Estado Islâmico na Síria. O som a cargo de Cornelio Sena, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Continue em www.voaportugues.com. Muito boa noite e boa semana.